Eu tava vendo por que que o Tom Holland não ganha o roteiro.
Amo.
Tipo, essa foi. Eu tava vendo um vídeo que, tipo, ele lançou. Gente, vocês viram que ele tava, tipo, numa conferência e ele, sei lá, no meio dos trecos, assim. E o último Avengers não tinha sido lançado ainda, e ele só berrou, tipo, eu ainda tô vivo.
Sim. Ai,
Mano, eu demitia, velho. Ou eu demitia sem dó.
linda, tudo bom?
Vocês acharam que eu não ia parar de beber hoje?
A gente achou que tu tinha nos abandonado.
Jesus.
Ai, eu tava avisando as pessoas que eu estou solteira.
Que isso?
Então, gente, vocês já sabem, ela está solteira.
Mas precisa avisar isso?
O número
Sempre
dela
bom
é
lembrar, gente.
489, estou solteira.
Tá
Ai, ai.
louca.
Vamos lá, gente. Quem
Ai,
puxa?
tu puxa.
Vamos que hoje tem mais
Tu puxa, então, vai.
Gente, mas vai ficar com um
Ai.
delay enorme, vocês estão sabendo, né?
Estamos. Acontece, meu bem.
Ai,
Estamos
os
aqui
fãs que se virem.
num domingo de Páscoa. Domingo de Páscoa, um feriado religioso, né? Com também um diazinho de Tiradentes, que ninguém lembrou de Tiradentes, né? E estamos aqui começando mais um.
Olha aí, hein?
Olha aí, hein?
Puta que bosta.
Gente, eu não falei, travou tudo pra mim.
Gente, acontece. Acontece.
Perdeu, Ranieri, perdeu. Não vai mais falar também. Não vamos voltar.
Perdi.
Barrado tour.
Barrado. Então, Rani, já que você foi barrado, fala aí qual que é o assunto de hoje.
Nossa, me dá licença, que isso eu falo com propriedade, tá? Todas
Vai.
quietas, todas quietas. Então, hoje iremos falar sobre o maravilhoso e sensacional Homecoming, que é o filme da Beyoncé com o show do Coachella, os dois shows que ela teve. Produzido pela Parkwood, se eu não me engano. A
Olha
direção da
ele.
Beyoncé estrelada. Tudo a Beyoncé, porque ela.
Sim.
Todos que não gostam da Beyoncé, mas ela é incrível, ela faz tudo, ela dirigiu, ela dançou, ela ficou grávida, ela rolou com a barriga,
Ela só
ela.
comeu maçã.
Tá? E. Exatamente, passou fome, louca. E foi distribuído pela Netflix, né? E a gente viu na Netflix, por favor, vejam urgente. E a gente vai comentar sobre este filme.
A gente viu num determinado serviço de streaming que eles não estão pagando a gente. Por favor.
É verdade.
Um determinado
É
serviço
verdade, é
de
verdade. Pô,
streaming
falei. Corta,
vermelho.
corta.
Ai, ai. Não, mas uma coisa que eu queria falar é que eu achei demais que, tipo, esse documentário foi muito surpresa, né? Lançaram, começaram a fazer propaganda,
Foi.
tipo, 2 semanas
Nossa.
antes. E foi só uma propaganda, assim, muito
Sim.
linda, mas ninguém sabia o que que era direito, assim, não dava para descobrir por aquilo ali. E o marketing é, tipo, o outdoor é a cara da Beyoncé. Não fala nem o nome do filme, não fala nada, ou é, tipo, só
Sim.
Homecoming. Gente, tipo,
Homecoming.
Olha só isso, sabe? Ai, muito poderoso.
Não, e o melhor de tudo é que, tipo, eu vi, né, os outdoors, assim, da propaganda do documentário, e nenhum tinha o nome dela, sabe? Só tinha escrito, um era escrito Homecoming, aí o outro tava escrito Homecoming, o dia, e daí tava uma foto dela, sabe? E, mano, olha o sucesso que fez, sabe? A bicha é muito poderosa.
Gente, vocês viram que esse documentário tá com 4,5?
Desde Beyoncé, né? Ou aquele.
O quê? Não, esse documentário
O que que
tá.
foi? A louca. Eu
Tá
odeio o
com
delay, velho.
4,5 estrelas no Letterboxd.
Nossa.
Cara,
Aí
assim,
eu
é
não avaliei
perfeito.
ela
Mas,
agora.
tipo, desde aquele álbum Beyoncé que ela lançou, ela tem muito essa tendência de do nada tacar uma coisa, vem surpresa, porque ela sabe que todo mundo fica, tipo, enlouquecido com tudo que ela
Sim,
faz.
e
É
todo mundo
incrível,
fala
sabe?
sobre. Tipo, a gente tá falando sobre, o mundo tá falando sobre, na real. Aí.
Gente, dia 23 vai ser o Lemonade
Sim.
Nossa.
Nossa, eu espero por esse momento há muito
Vai
tempo,
sair o
tá?
quê?
O Lemonade nas
Graças a
plataformas de
Deus, porque
streaming.
eu não ouvi nada desse troço ainda, porque eu não tinha em nenhum
Onde que
lugar.
vai
Ah, é
sair?
perfeito.
Em tudo.
Em todas as plataformas.
Ah, eu espero, né? Porque Spotify aqui, eu tô esperando há décadas, meu bem.
Um dia antes da pré-estreia de Ultimato. É que eu tô contando a minha vida assim agora. Não sei vocês. Tá, Rani, tu quer começar falando sobre o
Com certeza.
documentário, então, já que tu tem um amor, uma afeição, uma história, uma carga emocional?
É pra falar?
É pra falar, pode falar.
Não, é pra ficar muda.
Tá.
A produtora aqui falou que é pra falar.
Eu já ia fazer um... Mas tá. Tá, uma coisa muito importante a se ressaltar desse filme em geral é que a Beyoncé foi a primeira mulher negra a ser a atração principal do Coachella. Nossa. Desde a primeira edição do festival, que isso aconteceu em 99. Então, tipo, isso tem uma importância muito... É muito marcante, sabe? E aí, né?
Nossa, um efeito meio robótico agora na voz.
Olha o meu interrupting, Vitor.
A minha internet tá uma merda, né?
Não, tá de boa, vai.
Não, tá. E basicamente é isso, tipo, isso traz. Se tu parar pra pensar no contexto que a gente tá agora, isso é extremamente importante porque a gente não para pra pensar de que, porra, que é, quase nenhuma mulher negra teve um. Foi, tipo, uma atração principal no Coachella, velho. Isso é ridículo. Sabe, tipo, quantas pessoas na indústria são negras, sabe?
Sim. Ai, não são chamadas. É verdade.
Na indústria, principalmente
E
hoje,
tem,
tipo,
tipo,
hoje
um
em
peso
dia.
enorme
Então,
também,
tipo.
sabe? Sei lá, Rihanna também, tá ligado?
Sim. Sim. E ela trata disso muito, tipo, ela
No
fala
fim,
muito
é
sobre isso.
verdade. Ela fala bastante da universidade para negros e tal, né?
É que eu acho que, tipo,
Exatamente,
a
tipo.
Beyoncé é uma pessoa conscientizada, né? Então, tipo, ela simplesmente, quando ela conseguiu ser a cabeça lá do Coachella, ela falou, cara, eu vou ter que tirar isso como a minha oportunidade de mostrar para a sociedade o que tá acontecendo. Porque a gente, numa posição privilegiada, a gente nunca vai parar pra pensar, cara, nunca teve um branco como a principal, um negro como a principal apresentação
Exatamente.
do Coachella. Sabe? E daí, tipo, ela tirou, fez o filme e fez a apresentação toda baseada nisso. É incrível.
Cara, ela é muito foda, gente. Não tem nem o que falar. Tipo, ela é uma das inspirações mais absurdas, acho que, para a maioria dos artistas, sabe? Tipo, ela constrói tudo muito bem, é tudo muito bem articulado. Ou toda a questão da montagem do filme é linda,
Nossa,
porque
edição.
traz uma carga emocional muito, muito foda de todo o pessoal que participa meio que conta junto com ela. Tipo, aquele menino que fala que sempre sonhou em estudar na faculdade, que a faculdade foi Destiny Child, que foi viajar pelo mundo e tal.
Sim.
Tipo, isso é absurdo, velho.
Ai, não, é incrível. E tipo, ai, a montagem é realmente, como tu falou, traz um outro peso pro filme, sabe? Que sinceramente, se não fosse aquela montagem, ia ser, cara, ia ser um documentário qualquer, sem brincadeira. Porque, tipo, corta no meio do show, daí fica aquele tempo preto, daí tu fica, tipo, tá, o que que aconteceu? E passa pra essa parte super intimista que eles também colocam com, tipo, como se estivesse filmando com película ou com VHS, sabe? Pra dar aquela sensação de
Ai, sim.
conexão,
E
sabe?
a Nina Simone falando de fundo em umas partes.
A Maya Angelou
Ai, Nina
também.
Simone.
Nossa, mas é a verdade. Não
Nossa,
reconheci a
sim.
vez dela.
É, não, é tipo, foi tudo muito bem articulado, sabe? Óbvio que não foi só a Beyoncé, mas ela teve grande pensamento por trás e, tipo, mano, ela fez muito bem, porque ela conseguiu transformar um show em um, sei lá, em um statement contra o racismo, sabe?
Cara, sim.
E o
E é
filme
lindo
também.
como a...
Fala.
Como eles juntam a dois shows, tipo, como a montagem fica tipo, cara, eu acho muito louco, porque eu não sei se eu teria capacidade de fazer uma apresentação tipo extremamente igual que tu possa contrapor dois shows, tipo. Isso é a coisa mais louca. Do nada você tá no meio da apresentação, do nada, tipo, de uma roupa amarela muda pra rosa e aí volta, tipo, a
Sim.
continuidade tá ali. E, cara, a banda inteira, tipo, é lindo demais, sabe?
É muito treino, né? Muito ensaio. Eu vi até uma
Sim.
coisa no Twitter que, tipo, é bem ridículo, na real. Porque é o pessoal falando que, ai, chamaram a Beyoncé de revolucionária por fazer isso e tal, só que K-pop faz esse negócio de sincronizar os shows e cortar no meio, tipo, juntar com outros há muito tempo. Só que, mano, tu não vai comparar Beyoncé e K-pop, sabe? Porque, tipo, não é o negócio disso, de fazer um show extremamente sincronizado, não era o foco dela com isso. Entendeu? Ela só queria... Sim. Ela tava fazendo um show com uma ideologia por trás. Não era esse negócio bonitinho, era assim. Sabe? Ah, sei lá. Também. Achei assim... meio... Ugh. Aliás, até minha amiga Missy que falou isso. Ela dissertou sobre isso.
Olha.
E aí, Missy, beijo, linda. Mas é
incrível. Ah, tá. Outra coisa que eu amei foi... eu esqueci agora, eu tava pensando até agora, eu esqueci. Ah, tá. A questão da... que ela traz a todo momento dos dançarinos dela, e tipo, de como ela queria que todas as pessoas que já foram discriminadas por causa da aparência se sentissem representadas e à vontade naquele palco, sabe? Tipo, vendo o show. E... sei lá, velho. Às vezes eu olho e fico, tipo, como que essa mulher consegue ser perfeita? Tipo... ela sim. Não deve nem peidar fedido, velho.
Ai, ai. Sabe uma coisa que eu não consigo imaginar? A Beyoncé, tipo, suada ou feia no parto, sabe?
Nossa, sim. Nossa, sim. Eu não imagino ela empurrando o bebê. Eu imagino ela, tipo, só abrindo a perna e ele saindo, tipo...
Uhum. E já belíssimo. Saindo, tipo... é, já saindo perfeito, já saindo militando também. Cara, a Beyoncé só me deu certo, só digo isso.
Sim.
Mas, ai, é que o filme foi...
a gravidez é risco também, é uma coisa... lá.
Nossa, sim. Eu fiquei chocada, não sabia que aquilo tinha acontecido.
Exatamente. Tipo, ela... sei lá, velho. É, isso foi muito louco, né? Porque ela, antes disso, ela tava fazendo show grávida.
Uhum.
E aí ela teve uma gravidez de risco, tipo... fudida, sabe?
Sim.
E aí ela traz isso no show, no filme.
Uhum.
E meio que... ah, eu tive uma gravidez de risco. Aí você vai ver as apresentações dela, a bicha tá pulando, tá balançando a cabeça, tá, sabe? Tipo...
é, parece... nossa, sério.
Sei lá, não entendi.
É, mas é tipo... ela não podia... quer dizer, poder parar ela até pode, né? Ela tem dinheiro, ela pode ficar simplesmente sem fazer nada, mas ela não queria parar. Porque ela
quer
ser Beyoncé, uma artista. Uma artista.
Sim. Ai. É muito louco como ela traz todo esse aspecto de como ela gerenciou a família dela, sabe? Uhum. Tipo, uhum. Depois do processo de gravidez, ela passou por um processo de recuperação da voz e depois do corpo. E como cuidar da família e tal, tipo, como ela articulava tudo isso.
Uhum. Ai, eu achei... demais. Então, uma das coisas que eu mais gostei desse documentário foi que ele era muito intimista, sabe? E eu já falei, mas eu vou repetir. E eu gostei desse jeito de eles mostrarem o intimismo com a nostalgia de, tipo, a película, o VHS, porque é meio, tipo, com o que a Beyoncé relaciona a nostalgia, que é a tecnologia que ela cresceu, e é, tipo, sei lá, deixa tudo com uma estética que o pessoal tá... que é gostando bastante agora e usando, sabe? Tipo, a gente coloca granulado nas fotos, entendeu?
É, então... verdade.
É, então é tipo... cara, sei lá, é que eu achei muito bem pensado esteticamente. Eu achava... é que eu tinha visto o trailer, então eu pensei, ah, vai ser legal, vai ser tipo... vai falar de umas coisas lá, vai dar uma militada e tal, mas eu não sei se eu espero grande coisa disso, sabe? Só que daí eu vi e eu fiquei realmente chocada, porque ele é muito bem pensado.
Vocês já viram o primeiro documentário dela?
Já, eu já vi todos. Não.
Claro.
Eu não sei se, tipo, na real, não sei se ela já teve mais de... teve esse Homecoming, teve o que eu tô falando, mas eu não sei se ela teve mais do que esses dois.
Teve,
o que eu tô
teve
falando,
mais um.
É, mais recente, eu tô falando mais recente, eu acho.
É aquele que ela tá com vestido na capa?
Amigo, não lembro. Não lembro. Mas era mais... eu não sei, tipo, são muitos...
ah.
Que foi?
Tão bons os outros?
Cara, sim. E é legal que tu comentou isso, que todos eles trazem um aspecto bem intimista, como a Gigi falou, sabe? Tipo, todos eles trazem a montagem, não a montagem perfeita que foi esse, sabe? Mas trazem uma, tipo, passam ela, sei lá, como um ser humano que batalha pra caralho, sabe? Pra ter tudo aquilo. Porque a gente vê o show, a gente fica, tipo, meu Deus, ela é sem defeitos, não. Só pisa ali e faz aquilo lá. E aí, com os outros documentários, é tratado da mesma forma, sabe? Só que eu acho que nenhum dos outros, se eu não me engano, eu era criança na época, né? Então eu não sabia, sei lá, eu via só porque eu achava ela maravilhosa. Mas eu não sei se os outros também foram dirigidos e montados e tudo, tipo, teve a participação dela. Mas eles não são tão bons quanto esse, sabe?
Entendi.
Eu não sei se é porque eu tô mais velho agora e aí, tipo, eu tenho mais critério crítico, sei lá.
Cara, sei lá, eu não vi os outros também, né? Mas, tipo, eu acredito que esse tenha sido mais maturo cinematograficamente, talvez. Que ela deve ter levado muito tempo pra criar o conceito disso, né? Que ela chegou meio que no ápice da carreira dela. Ápice não. Mas num ponto muito alto, tipo, que nem o
documentário. Amiga, ela chegou no ápice, amiga. É. Ela gravou dentro do Louvre pra fazer uma crítica à arte europeia. Tipo, ela fechou o Louvre, velho. Ela chegou no ápice da vida dela. Não tem... Agora só falta ela gravar na Lua. Tipo.
Quantos milhões será que ela pagou
pra fechar o Louvre?
Nossa, sei velho, lá. Sei lá.
Mas é que, tipo, uma coisa assim, sei lá. É, por exemplo, a Beyoncé tá no ápice da carreira dela. Daí, se tu for comparar esse documentário com aquele da Lady Gaga, por exemplo, o da, tipo, da Lady Gaga é muito mais pra construir uma imagem dela e falar, tipo, ela é uma pessoa real, mas ela também performa.
Exato.
E o da Beyoncé foi mais, tipo, amiga, pra mostrar, eu sou isso preciso aqui falar. E eu tenho essas ideias, sabe? E é isso, lidem com isso.
Preciso falar. É muito engraçado, porque eu vi o outro documentário da Beyoncé também, esse. Eu acho que tem uma semelhança muito grande aqui, a Beyoncé, por mais que seja intimista e tal, por exemplo, o documentário da Gaga e da Demi Lovato, mostrando ela muito mais humanas do que nos documentários da Beyoncé. Sabe?
Sim, isso sim.
Eu acho, sabe?
É que, tipo,
não que seja um
eu
problema,
acho...
é só um...
Não, não é um problema. Mas eu acho que o da Beyoncé foi muito mais pra construir ela como um ser humano pensante que, tipo, chegou no momento que ela queria, sei lá, meio que colocar uma marca dela na sociedade. E os outros, tipo, da Beyoncé e da Katy Perry, porque as duas... A Lady Gaga e a Katy Perry, por exemplo, o documentário das duas, elas são muito idealizadas naquela figura pop que... Ai, que tem um alter ego, sabe? E daí o documentário delas foi pra destruir aquilo. E mostrar, tipo, não, elas são pessoas. E o da Beyoncé foi pra mostrar, tipo, olha o que a Beyoncé consegue fazer.
Eu acho que sim, acho que sim.
Sim. É, até lá atrás isso, né? Tipo, como ela queria que o documento... Como ela sabia, as conversas deles lá nas reuniões, como ela sabia que ia ser gravado, ela ficava o tempo inteiro falando sobre como a necessidade de fazer com que a câmera fosse capaz de mostrar o que acontecesse dentro do palco, sabe? Tipo, sim, como se todo mundo pudesse sentir, porque se estivessem lá na hora, no Coachella, não conseguiriam sentir a mesma energia e não seria o mesmo rolê, sabe? Daí ela queria fazer o máximo, tipo, dar um conceito enorme com os detalhes e as nuances da performance pra ficar, tipo, tudo para as pessoas que assistissem pela Netflix, sabe?
Sim, nossa, e ela conseguiu, total.
Cara, sim, ela é perfeita. Aquele, eu só vou enaltecer. Então, não tem uma única coisa ruim.
Artista. Quer que eu soletre? Vamos soletrar artista, gente. B-E-Y.
Travou.
Alô.
Sei lá, mas fala, Vitor.
É um documentário muito sobre o show.
Ah, total.
Não tem
eu não acho,
da
amigo.
Vida dela, sabe?
Eu acho.
Eu acho muito pouco pessoal.
Nossa, eu não acho. Pouco. Eu acho que é porque a gente
não
é branco.
Incomode.
Sabe?
Não acho.
Eu acho, amigo.
Cara,
porque se tu parar pra... Não.
A Gaga é muito pessoal.
Não. Mas eu acho
pessoal.
Que se tu parar pra ver... Se tu parar pra ver, que tipo... Que
Alô?
Foi, Bárbara?
O que vocês estão falando? Não entendi.
Que o Vitor falou que, tipo, o documentário da Beyoncé não é tão pessoal, é pra mostrar mais o show. Daí o Honey discordou. Daí o Vitor falou, tipo, da Gaga é muito pessoal. Mas é que, tipo,
Cara, eu não, volto... mas eu não acho.
Termina o teu pensamento, Rani, depois eu vou completar. Porque
eu ah, eu não acho, porque a gente... se tu vê o Homecoming como um show, você vai achar o show da hora, sabe? Cara, olha todas as passagens que ela trata dentro desse documentário. E olha, tipo, todas as passagens históricas. E olha como ela traz, tipo, um movimento negro enorme junto. Ela traz toda uma comunidade negra norte-americana junta. E se tu me falar que isso é impessoalidade, eu vou ir na tua casa, na tua cara, que, tipo...
Mas não é
impessoalidade, mas não é...
Não, eu continuo discordando. Eu acho que pessoalidade não tem nada a ver com... movimento negro e tal. Eu tô falando em questão de tipo, mostrar um pouco mais da vida dela, entendeu? Tipo, isso não
exato.
É... A gente já falou sobre a gravidez.
É que eu acho que vocês estão pensando...
Da escola.
Falou disso. Eu queria que ela fosse, tipo, sei lá... Ai, eu já fiquei desgastada uma época, eu já quase entrei em depressão. Eu quase, sabe, isso e aquilo. Ela só falou da dieta e da gravidez dela e foi isso, sabe?
É porque eu acho que vocês estão pensando gente, pessoalidade só... de vida, tipo, de fatos triviais... O documentário da Beyoncé foi mais muito uma pessoa, uma pessoalidade de o que passa dentro da mente da Beyoncé, o que ela pensa quando ela vai performar, entendeu? Foi pra, tipo, a gente se sentir dentro do palco. Foi um outro tipo de pessoalidade. Não era mais um pra mostrar a vida dela, entendeu?
Sei lá, é porque, tipo, se tu parar pra pensar, quantos documentários a Lady Gaga tem?
Um, né?
Um.
Então, ela tem um. A Beyoncé tem três. Então, tipo assim, se tu vê os dois anteriores, tipo, fala muito mais sobre como a carreira dela teve de alavancar, como, né, do que o filme agora, sabe? Tipo, esse filme agora não teve um conceito de, tipo, ah, vou vir pra conversar com os outros documentários que vêm, porque ela não veio pra isso. Tipo, ela já tinha feito há muito tempo, sabe?
Sim.
Tipo, ela vem com uma proposta diferente de dar voz a uma questão diferente e mostrar coisas diferentes.
Sim, com certeza. Mas a Beyoncé, os documentários dela me passam uma mensagem, tipo, é isso que eu quero que vocês vejam de mim, sabe?
Uhum.
Não que tenha problema também, é só um jeito de fazer. Mas é isso que eu vejo.
Ah, sim.
É que...
Que eu senti muito isso nesse
também. É que, tipo, ela não me parece ser o tipo de pessoa também que gosta de mostrar a vida privada dela, sabe?
Sim, exato.
Tanto que o Instagram dela parece ser um produtor que usa o Instagram dela.
Sim.
Total.
É verdade, né? Isso é a maior merda.
Sim, mas... Ai.
Mas não
acho que... Mas sei lá, eu acho...
Ah, eu acho porque eu queria ver a vida dela.
É, mas vocês não são fãs da Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence não tem nem Instagram, galera. Vamos dar uma chorada aqui, calma. Não tem nenhuma rede social, mas tá. Enfim, voltando à linha de pensamento. É que, tipo, eu acho que a gente acaba conhecendo muito mais... É que o documentário da Gaga também tem um pouco disso, né? Tipo, é que a Gaga fala demais com a câmera. Tipo, no começo não, ela é bem tímida no começo. Mas no final, tu tem a impressão que tu pode conversar com a Gaga e sentar numa mesa de bar, tu vai saber os pensamentos dela e debater de boa. E o da Beyoncé é tipo... Cara, sei lá, tu fica sabendo todos os pensamentos e ideologias dela, sabe?
Ai, mas sabe que eu acho que a gente tá comparando uma coisa muito errada. Porque vocês têm que ver o outro documentário e vocês comparam com o da Lady Gaga.
Pois é.
O outro documentário fala muito mais sobre como a vida da Beyoncé entra num rolê processual que é a vida da indústria, sabe? Sim. Tipo, ela tem uma hora que ela pega o celular dela e grava cenas que, tipo, ela chora no meio do quarto, sei lá, falando sobre como pra ela é difícil. Não, a Beyoncé.
Nossa, não sabia.
Tipo, então, isso tem, sabe? Tem essa pessoalidade que vocês estão falando. Só que, tipo, é esse o rolê que eu tô falando. Ela não trouxe uma coisa que nem os outros documentários normalmente trazem. Ela trouxe, tipo, vou fazer diferente porque já fiz de 500 formas, sabe?
Sim, por isso que esse documentário ganhou muitos pontos comigo também, sabe? Porque é meio chato ver um documentário de uma estrela pop e tal, que é sempre a mesma formulazinha. O do Justin Bieber também é igual, os dois, na verdade. É tipo, começa, essa aqui é a minha vidinha, estou me preparando para esse ponto alto da minha carreira, e daí, olha só, eu também sofro, olha só, eu amo meus fãs, e olha só, os meus fãs me ajudaram a chegar no ponto alto da minha carreira. Tipo, cara, a maioria deles é assim, menos o da Beyoncé. O da Beyoncé é tipo uma coisa que esfrega na tua cara ali uma realidade e fala, mano, Olha, eu não tenho nem palavras, tipo, as pessoas só têm que assistir, sabe? Eu achei muito, muito bom.
Ai.
Vitor?
Tipo, eu gostei muito desse documentário, muito mais do que eu gostei da Gaga.
Ah, eu também gostei mais desse do que eu gostei do da Gaga, mas... Tipo,
eu acho da Gaga muito chato.
É, não, então, discordo contigo, Vitor, do da Gaga é o meu segundo preferido, assim, do da Bion.
Só que assim...
Briga de novo, briga de novo.
Eu não sei, é que a Beyoncé, pra mim, é uma diva pop que se coloca muito, tipo, longe. E eu não sei por que eu sinto isso dela. Não, é, tipo, me incomoda um pouco, mas eu não sei por quê.
Ela sempre foi meio assim, sabia? Eu também não entendo.
Documentário, sabe?
É. Sei lá.
Eu acho que ela se bota num pedestal, tipo, sou perfeita. Não,
não que ela não seja.
Até inconscientemente.
Não que ela não seja. É, não que ela não tenha uma música falando I'm flawless, tipo...
Sim, exato.
Mas essa música...
E, tipo, não desmerecendo o trabalho dela, né?
Não.
Mas sei lá.
Te entendi, Vitor. Tu tá com ressentimento porque tu queria saber mais da vida da Beyoncé. Tu queria ver ela escovando os dentes de manhã.
Sim, eu queria que ela falasse, tipo, porra, sofri pra caralho.
Amigo, mas ela já fez isso, você tá entendendo?
Mas talvez seja um pensamento meio... tipo, sei lá, é meio...
Vitor.
Né? Eu queria saber da vida dela.
Vitor. Você tá entendendo que ela já fez isso?
Mas eu vi o outro documentário e tem muito dedo dela ali, sabe? Tipo, a Gaga deixou
amigo,
ela fez
mas, tipo assim, tem dois. Tem um documentário que ela fala várias. Que, tipo assim, só falta tu sentar com ela e tomar um chazinho, sabe?
Sim, eu acho que eu vi os dois. Isso aqui, tipo, ela coproduziu os dois, entendeu?
Ah, sim, óbvio.
Tipo, a Gaga falou assim... Ó, toma aí o conteúdo e faça o que vocês
quiserem. Tu acha que ela não produziu?
Cara, vamos dar uma pesquisada
não,
aqui.
Não, ela teve um dedo, mas a Beyoncé teve muito mais, sabe?
Ah, gente, eu acho que é questão de signo. Pera aí, deixa eu ver. Que signo que é a Lady Gaga? Mapa astrológico. É sério, porque a Lady Gaga deve se fazer de... Ah, meu Deus, a vida é difícil, quer ver?
A Gaga, 8 de setembro de... Ah, não, esse é o dia do que o documentário saiu.
Não, é 23 de... 23 do 3 de... Ah, meu Deus, é...
Nossa, gente.
Ah, meu Deus, e agora?
Ué, foi mês passado o aniversário dela,
mas... Meu Deus, gente, mostra tudo menos o signo solar dela.
Ai, gente, mas o documentário é lindo, vale muito a pena ver, vejam.
Cara, mas é que, tipo, eu ainda... Ai, eu não sei, eu esqueci o que eu ia falar agora. Meu Deus, eu tava pensando. Ah, eu esqueci total. Perdão, continue. Ó, eu tô
lembro.
Vendo aqui.
Eu tô vendo o
A Lady
signo.
Gaga produziu, sim. Mas ela deve ter só dado o dinheiro e falado, ó, vai.
Aham, uhum, é, então. Tipo, tu entendeu o que eu tô falando, né?
Sim,
tipo,
eu
acho que a Gaga falou muito menos, tipo, eu quero que tire isso, eu quero que bote isso.
Ai, quase lembrei agora de novo. Mas
ela é
que...
a Ariana.
A Gaga?
Uhum.
E a Beyoncé?
É a Virginiana?
Virginiana.
Ah, Virginiana. Então, a Beyoncé deve querer o documentário. Nossa, gente, isso explica.
Sim, eu acho que é
a montagem perfeita.
É porque
do
tudo
documentário
que a Beyoncé.
Do Homecoming.
Exatamente.
Tá tudo explicado.
Exatamente.
A Beyoncé quer passar uma mensagem muito dela. Eu entendo isso, eu entendo.
Uhum.
Eu acho que eu seria igual a Beyoncé. Eu não sei.
Vitor,
tu. Eu igual a ela.
Ah, tá bom.
Deixa a caneca três dias em cima da pia.
Aham.
Uhum. Cara, eu ia muito. Passar a mensagem que eu quero.
Amigo,
sim,
você
ia sentar
ia com o celular e chorar. Tipo, gente, vem aqui na minha casa. E eu botar assim. Só pra...
Então, você ia passar a mensagem bem explicitamente. E não ia passar implicitamente pela montagem que nem a Beyoncé fez, entendeu? Tu ia passar falando ali, ó. Baixando o YouTuber.
Talvez.
Talvez, talvez. Ai, ai. Não, sério.
Ai, aí é que a gente fica discutindo, né? E elas estão lá bilionárias.
Verdade, a gente tá se pegando no pau pra nada.
Pô, as duas vão lançar um álbum esse ano, não? Tem rumores que a Beyoncé vai lançar?
Nossa, por favor, Deus, eu sei que me sondas.
Imagina, Jesus, telefone 2.
Nossa, pelo amor de Deus, e vim um featuring, eu acho que... Gente, eu posso morrer em paz, sério.
Nossa. Seria muito lindo. Muito lindo mesmo. Ai, gente, a gente não vai falar da Solange caindo no palco? Ou a Solange aparecendo lá pra dançar
meu Deus,
e não
gente.
Cantando nada?
Cara, a Solange, ela é ótima. Ela é tipo assim... irmã que teve, tipo, sabe a irmã que, ah, sei lá, os pais dão atenção, mas, sei lá, ela fica meio desfalcada? É a Solange. Uhum. Aí a Solange, ela tenta, tadinha, mas ela tenta com todo o fervor da vida dela. Só que até quando ela vai aparecer no Coachella, no documentário, ela faz bosta. Sabe aquele irmão que sempre faz bosta? Sou eu, sim, no caso, dos meus irmãos, sou eu. E aí, ela consegue cagar numa apresentação do Coachella. Ah, mas sei lá, ficou fofo, sabe? Mas sei lá.
É, ficou fofo. Dá pra ver que elas se amam, sabe?
É, então, mas vai, Solange que... menos.
É, tipo...
Dá pra ver que elas se amam.
Ai, mas é que, tipo, eu não gosto muito, assim, da Solange, sabe? Eu acho que ela canta legal. Óbvio que não tem a voz da Beyoncé, acho que ninguém tem. É, mas é, tipo... Massa, só não curto muito as músicas. Só que, gente, deu uma forçada ali, né? Eu acho que ela. É que ela sabe que ela é irmã da Beyoncé, né? Daí é, então, complicado.
Eu acho que foi ela pedindo pra. Eu imagino a cena dela pedindo pra Beyoncé, tipo, ai, por favor, por favor. Tia.
Por favor, mana.
Ai, mana, vai, deixa.
Ela eu falando, vou lançar tá álbum Solange. Daqui a pouco, mana. Por favor.
Tipo, tá bom, Solange. 5 minutos, Solange, não me faz merda. Ela pega e me cai no meio do palco.
E não abre a boca.
Não dá microfone pra ela, produção.
Ai, meu Deus. Destiny's Child também subindo no palco. Que momento.
Isso foi, sem nossa, maneiro, isso foi, né?
Uhum. Isso foi. Nossa, sério. Oh, eu sempre esqueço. As
performances.
A Michelle é a bem magrinha, né?
Sim.
Ela... Gente, o que aconteceu com a presença de palco daquela mulher? Não tem mais, né?
Gente, meu Deus, perdão, travou tudo aqui. Eu não entendi onde estamos.
Oi, problemas
será
técnicos.
Que eu estou na Lagoinha?
Oi.
Problema, vários problemas técnicos.
É, pois é, né? Internet de todo mundo aí.
Mas
é net?
Fala, o que foi? Qual foi o rolê?
Não, o rolê é que, tipo, a Michelle perdeu completamente presença de palco, né? O que foi aquilo?
Ah, ela nunca teve, tá, cara? Tipo, ela no Destiny's Child, ela foi a única que não deu certo.
Sim,
tipo,
pois assim,
é. A Beyoncé deu muito certo. A outra lá, que eu esqueci o nome, como é o nome dela? A Kelly, isso. Ela deu, tipo, certo quando ela lançou aquela When Love Takes Over.
Uhum.
E a Michelle ficou, tipo,
não é,
boiando aí.
É porque a Kelly, sei lá, ela é massa, tipo, ela dançou ali e ela tem uma voz legal. Acho que até o Vitor falou que queria ser a Kelly, né?
É, então, amiga, eu acho que o Vitor saiu.
Meu Deus, o Vitor saiu mesmo? Que ousadia!
Meu Deus do céu,
tá,
eu acho que ele foi silenciado demais. A Globo. Não.
Tá, pera.
Ah, sei lá, mas... Eu acho... Eu
gente,
acho...
caiu! O Vitor mandando mensagem!
Que caiu? Ele tá no 4G, né? Por isso que
ele
tá...
Vocês têm um grupo silenciado, né? Ridículos.
Ai, ai.
Eu tenho, não aguento. Você manda mensagem, não sou obrigado.
É, eu tenho todas as mensagens de grupo silenciadas.
Não, eu só não tenho a de vocês.
Oh.
Nossa, amiga.
Pois é, fui bem.
Isso é pra gente se sentir culpado.
Oi, Vitor. Bem-vindo de volta.
Opa, bom dia, Vitor.
Vocês estavam falando mal de mim, cara?
Não,
eu vou rever tudo, cara. Eu vou rever tudo, tá?
Ai, meu Deus.
Então, curte minha foto no Instagram. Beijo, tá bom? Tchau, mandei e-mail.
@ Babi Simões.
Não, não é. Nossa,
é Bárbara.
É Bárbara, perdão. Bárbara S. Simões. Tá, enfim. Voltando aqui, vamos focar.
Vai, que a gente sempre...
A gente
nunca ouviu. Né, velho?
Não, a gente já passou pelos signos das duas, entendeu?
É, então, é verdade.
Mas eu não sei mais o que falta falar. Tipo,
ah,
a gente... É que a gente falou das duas coisas que pegaram mais, né? Que foi, tipo, a montagem e o discurso do filme em si. Fala.
Sim, eu quero falar.
Fala, Vitor.
A setlist é muito boa. Beyoncé cobriu todos os álbuns muito bem, parabéns.
Parabéns,
nossa,
só faltou
verdade,
Halo.
Né, cara? Nossa,
é verdade,
é.
Mano.
Mas é porque, mesmo quando ela não cantava, a banda fazia um trabalho muito bom, sabe? Tipo, quando ela canta Party,
uhum,
ela não canta. Tipo, a banda faz toda a... Leva toda a... Sei lá, o público com... Só com harmonia e, tipo, com os backing vocals cantando. E é lindo demais, tipo.
Sim.
É muito bem feito.
Uhum.
E eu acho ainda mais incrível que a banda é só feita de, tipo, pessoas que estudam em universidade... Negros que estudam em universidade. E são, tipo, fazem parte da banda daquela universidade, sabe?
Sim.
Ai, Beyoncé. Beyoncé. E ficou tudo perfeito. Né? Tudo cronometrado, assim. Aqueles caras que apareciam, não sei o que é Bugaby.
Ai, como que é o nome deles?
Bugaboo,
sei lá.
Eles eram incríveis. Muito bonitos, por sinal, também.
Meu Deus, Giovana, não perdoa.
Perdão, mas eu tinha que comentar. A Bárbara concorda comigo.
Eu acho que...
Que eles eram bonitos.
Sim. Nossa, não são bonitos.
Um tempinho ali pra pensar.
Não são bonitos.
Ai, ai. Mas é, galera. Ah, Beyoncé perfeita.
Cara, juro por Deus que eu só quero ver como isso daqui vai ficar no final, porque tem várias horas que eu fico falando aqui sozinho, porque o meu sei lá, minha internet pifa, e aí vocês começam a falar, e eu fico falando aqui atrás, e aí fica, tipo, vocês falando e eu falando atrás. Deve ficar, assim, a coisa mais bonita do mundo, isso daqui.
Cara, sei lá, é que tá vindo tudo pro meu celular, né? E eu tô ouvindo, e parece que tá tudo certo. Só umas horas, que fica um tempinho sem falar nada, mas, tipo, o teu é o que não cortou em nenhum momento, entendeu, Rani? O da Bárbara cortou em um
Jesus
momento,
e também. Eu falei várias merda. Achando que eu não tava sendo escutado.
Eternizado.
Deus não te sondou.
Eternizado, porque nossa, aqui a gente é...
A gente tem como...
Não cortamos, é cru.
A gente tem como, tipo, dar uma quebra de contrato.
Não, tchau, você está preso com a gente até a gente criar o nosso universo compartilhado dos podcasts.
Absurdo.
A gente vai ouvir com todo mundo, a gente tem um contrato de 10 anos, que é quando... O Thanos dos podcasts vai entrar e acabar com tudo.
Meu Deus.
Ai, gente, eu falei, é tudo que eu penso até o dia 24 de abril. É Endgame, né?
Nossa, é essa semana já, né?
Sim.
Eu hoje tava fazendo um artigo da faculdade pensando bem assim, meu Deus, eu não posso deixar pra fazer no último dia que eu tenho que ver Vingadores.
Sim. Ai, meu Deus, eu tô muito ansiosa. Pelo amor de Deus. Sabe por que eu tô ansiosa também? Mas isso é só pra ouvir uma certa pessoa. Rei Leão, só pra ouvir a Beyoncé mesmo. Eu tô rindo só pra isso.
Cara, mas eu não queria ver legendado, porque é animação.
Mas não é animação, é CGI, né?
Ah, mas sei lá, support your local artist, sabe? Tipo, eu queria ver a dublagem brasileira. Ah, mas sei lá, eu também quero escutar a Beyoncé.
Eu tô indo só pra ouvir o Simba falando Beyoncé.
Imagina.
Gente, por favor, uma cena pós-créditos Disney. Aqui, ó.
Nossa, mano, se isso acontecesse, eu ia morrer dentro do cinema, velho.
Imagina só. Quem que vai fazer a voz do Simba? É alguém conhecido?
Não sei.
Lion King Live Action 2019. Vamos ver aqui. Cast. Ó. Beyoncé, Donald Glover vai fazer o Simba.
É, eu ia falar, era o Charles Gambino, né?
Uh-huh. Gente, imagina o Charles Gambino gritando: Beyoncé?
Gente, como é que ele vai fazer isso com essa voz?
Como assim, como? Falando.
Amiga, mas tipo, a voz dele é grossa.
Mas, não. Ele faz um falsetezinho.
Na hora do que tá lá o Daylight. Alguém pegou a referência?
Gente, travou tanto aqui agora.
Pois é, travou bastante.
Sim, Victor. Mas ele falou sobre o Redbone, que na hora que ele for cantar, na hora que ele for falar, ele vai falar Daylight.
Uhum. Nossa, peraí, faz de novo, Rani, ficou afinado.
Ai, que tola, não vou fazer.
Nervoso. Vocês não viram o filme do Charles Gambino com a Rihanna, né?
Mas já lançou.
Ainda não.
Já lançou, ficou só por um dia de graça. Já perdeu, mas já tem torrent.
Tem
não que
streaming?
A gente use. Sim.
Ah, gente, eu vou ver no streaming, perdão.
Fala, Babi.
O que é streaming?
Eu posso sair pra assistir Masterchef?
Vocês estão vendo essa traição?
Cara, eu não tô acreditando.
Mas tudo bem, porque já tá dando, quase dando 45 minutos mesmo. Tá no 41, a gente pode terminar. Então vai. Mas tu vai falar tchau. Vem falar tchau com a gente.
Gente,
não, vamos falar sobre... sobre as questões finais, gente. Pelo amor de Deus, tá, considerações.
Ah, é verdade. Considerações finais. O filme da Beyoncé é perfeito? A Beyoncé é perfeito?
Sim.
O que mais?
Sim.
Ah, sei lá, eu acho que... Aquele... Só quero falar.
Eu não dei 5 estrelas no box, porque eu achei muito longo. E daí isso me irritou um pouco. E daí por isso que eu não dei 4, não dei 5 estrelas. Dei 4.
É, 2 horas e 17, né? Mas foram rápidas.
Ah, não. Nossa, pra mim passou num grito, assim. Caralho, sério. Porra, pelo amor de Deus.
Não é que eu achei cansativo. Não sei se foi cansativo a palavra certa. Mas é que uma hora eu ficava tipo, caralho, como é que vai acabar, sabe? Meu Deus.
Ai, ai. É.
Tá louco. Ah, sei lá. Eu acho que não dá pra negar que Homecoming, ele, tipo, entrega uma coisa maravilhosa, sabe? Tipo, tanto pelo ritmo quanto pela forma que mostra ela e a equipe trabalhando em todos os quesitos.
Sim.
Ai, sei lá.
Total. Sim.
Potencializa várias coisas.
Superou todas as minhas expectativas.
Então, potencializa várias coisas da presença dela em palco. Tipo, de tudo que... Como é... Tudo é bem planejado. Sei lá. Ai, o público. Tipo, toda a mensagem que é passada é extremamente clara. Extremamente bem apresentada. Ah,
mostra realmente todo o trabalho que teve por trás, sabe? Eu acho muito bom isso. Reconhece literalmente todo mundo que fez parte da produção.
Sim.
Incrível. Vitor, alguma última consideração?
Ah, não. Tudo maravilhoso, tudo ótimo. Eu amei o documentário, não achei longo, achei o tempo que tinha que ser. Achei que militou certo. É isso aí,
militou certíssimo. Sim. Beyoncé andou 15 casas.
Nossa, meu Deus, ela continua andando.
Ah, porque eu preciso muito assistir Masterchef, eu não assisti semana passada.
Então fala tchau com a gente.
Não, perdão.
Então esse foi mais um episódio de...
Olha aí!
Pode sair,
amo vocês, gente. Perdão por qualquer grito, perdão por qualquer coisa idiota que eu tenha falado.
Perdoem a Bárbara.
Perdoem a Bárbara também.
Até mais.
Pelo amor de Deus.
Tchau, segue a gente lá.